Dan no Spectrum. Isso vai sair na edição, mas vai sair da edição. O Alexandre tá puto, porque eu já tô fazendo coisa que não é pra sair. Porém, eu preciso falar, porque eu gosto de falar cronologicamente. E Andrea Werner é minha convidada. Primeiro que tenho que agradecer e dizer que o seu rosto é muito familiar. Hoje você falou que finalmente a gente se conheceu, mas eu tinha certeza que eu já te conhecia.
É verdade, é a mesma sensação que eu tenho, inclusive. Parece íntima.
Andrea, você é deputada estadual. Devo me referir a você de uma maneira mais formal? Vossa Senhoria, alguma coisa assim?
É, aí eu vou levantar e sair, não vai ter podcast.
Mas tem
mais,
que ter, falar? Você nem sabe, né?
Eu acho chato, eu não gosto que me chama nem de senhora. Eu me sinto uma pessoa muito idosa, não tem a ver com a minha personalidade. Assim, não, me chama de Andrea mesmo e é isso aí.
Andrea, você... em 2012, criou o Lagarta Vira Pupa. O Lagarta Vira Pupa se tornou uma referência de consulta para as mães atípicas e para quem quer conhecer o assunto. Como é que foi? O que te fez criar esse blog?
Ócio. Num grande resumo foi isso, assim. Foi eu trabalhava em multinacional, né? Eu vim para São Paulo para trabalhar em multinacional. Eu sou mineira, ainda tenho um tiquinho de sotaque, né? Dá para notar. E eu sempre trabalhei em multinacionais. E quando o Theo foi diagnosticado com autismo, ele ia fazer 2 aninhos, eu trabalhava na LG Eletrônicos, inclusive, naquela época.
Dá desconto a LG Eletrônicos para o funcionário?
Na época dava para o funcionário, dava, inclusive. Mas, enfim, não sei como as coisas estão hoje. E aí, eu tive que parar de trabalhar, porque tinha que ter alguém para levar ele nas terapias, e era muita coisa que tinha que fazer. O médico dá aquele corre na gente.
Isso,
né? Corre,
em BH.
Vai, corre. Não, aqui em São Paulo.
Já em São Paulo.
Corre, vai, faz terapia, faz isso, faz aquilo. Então, alguém tinha que levar ele nas coisas. Então, acabou que eu parei de trabalhar para poder ficar de mãe turista. E aí, uma pessoa que é hiperativa, percebe, só o pé balançando, né? E que trabalhava muito. Eu falei, eu vou começar um blog para ocupar a cabeça. Porque eu precisava ocupar a cabeça. Esse negócio de parar de trabalhar fora para virar mãe turista não estava dando muito certo para mim. E era aquela época que tudo era blog, assim. Uhum. Tinha blog de viagem, de gastronomia, de maquiagem. E aí eu entrei numa plataforma gratuita e comecei. E eu pensei, juro, eu pensei assim, a família vai ler. Vai ser assim, eu vou registrar as nossas vivências e acho que a família vai achar interessante, eu vou registrar a nossa história. E aí, o primeiro texto que eu escrevi foi sobre como foi o diagnóstico e como eu me enganei, porque o médico perguntou assim, mas ele fala? Eu falei, fala, ele canta várias músicas do Cocoricó. E aí, o médico falou assim, mas ele te chama, mamãe? Ele pede água? Aí, eu falei, não. Aí, é que eu me toquei que falar é diferente de se comunicar. E aí, veio o diagnóstico e a gente estava buscando tudo para que ele fosse um menino feliz e tudo. E, enfim, eu compartilhei no Facebook, na época, esse post, o Facebook ainda estava no começo, e teve quase 300 compartilhamentos. E aí eu falei, mas o que está acontecendo
aqui? A sua família está muito grande.
Não é? Não entendi aquilo. E eu achei aquilo muito chocante, porque para mim era um relato tão pessoal e tão íntimo, e eu pensei, por que, que tem tanta gente interessada por uma coisa tão íntima? E aí eu continuei escrevendo, e o que eu fui perceber é que, basicamente, quando eu cheguei, tudo era mato. Não tinha nada sobre autismo na internet no Brasil quando eu cheguei.
E você pesquisava onde?
Quando eu fui pesquisar, quando veio o diagnóstico do Theo, é que a minha sorte é que eu falava inglês, então eu achei muita coisa em inglês. Nos Estados Unidos já tinha uma ONG grande, que era Autism Speaks, que hoje em dia, inclusive, os autistas odeiam, mas naquela época foi onde eu achei informação. Tinha um autista, que era o Kerry Magro, que falava em inglês, então eu comecei a seguir ele, mas aqui no Brasil eu achei um grupo do Yahoo Groups.
Nossa.
Que era asperger@yahoogroups.com. E o Theo, o médico fala, naquela época ainda tinha essa nomenclatura de Asperger, né? Hoje em dia é tudo autismo. Eu sabia que o Theo não era Asperger. Uhum. Mas eu falei, bom, mas é alguma coisa, né? Pra quem não tem nada. E eu entrei naquele grupo. E foi só o que eu achei. Então, eu acho que a partir do momento em que eu comecei o Lagarta, e aí outras mães como eu receberam um diagnóstico, chegaram em casa e foram pro Google, e elas acharam aquilo, foi, meu Deus, eu não estou sozinha. Tem mais gente nessa situação. E aí eu virei o oráculo de todo mundo, assim. Todo mundo vinha para mim. Que, olha, você retratou aquilo que eu senti. E eu tenho muita facilidade para falar de sentimento, para descrever sentimento, uhum. para descrever os meus sentimentos. Então, eu me identifiquei muito com o que você falou, de como você se sentiu depois do diagnóstico. Aí, eu mandei o seu texto para toda a minha família, para a família toda entender como eu me sinto, aquela coisa toda.
É porque a gente não consegue pôr em palavras, você conseguia.
Sim, eu tinha essa facilidade. Então, muitas mães se identificaram e isso foi multiplicando muito rápido. E aí, começou aquele retorno, não só de eu passar para elas, mas delas passarem para mim. Olha, eu tô vendo que aí você teve acesso a um médico particular, mas aqui no SUS... A gente demora 2 anos para conseguir um diagnóstico. Porque tem cidade pequena que nem psiquiatra não tem. E a gente não tem terapia para o nosso filho no SUS. Porque é no CAPS, às vezes, uma vez por semana, durante meia hora em grupo. E aí, sabe quando você começa a romper várias bolhas, assim?
Sim.
Eu era a bolha do plano de saúde. Nossa, o maior problema do mundo é quando o plano de saúde não reembolsa a sua terapia, né? E aí eu comecei a acordar, assim, opa, qual que é o cenário das famílias de autistas... no Brasil. Aí eu comecei a entender que autistas eram pessoas com deficiência, que pessoas com deficiência eram grupos minorizados.
Você aceitou,
né?
isso do pessoas com deficiência ou houve uma negação?
Houve uma super negação. Inclusive, hoje eu até falo morrendo de rir, né? Porque na época, quando veio o diagnóstico, foi... Oh, meu Deus, por que eu? De onde veio isso? Somos saudáveis? Hoje eu aqui com o meu TDAH, meu pé balançando, né? Meu espectro ampliado e marido, enfim, nem comento. Família dos dois lados, acho que dava para escrever um livro sobre a neurodiversidade na minha família e na família do meu marido. A baita de uma história. Família da minha mãe, do meu pai, família do meu marido, de todos os lados. Então, assim, faz total sentido o Theo ser autista do jeito que ele é autista. Mas naquele momento... Eu não entendia nada disso. Eu fui descobrir que eu tinha TDAH com 37 anos.
E como foi isso?
Vendo Drauzio Varella no Fantástico?
Foi isso?
A ficha caiu ali. Depois eu fui atrás da avaliação.
Mas falou, ai, é muito eu.
Eu, totalmente. Era assim, ele tinha aquele quadro que ele mostrava condições, né, diversas. E aí esse dia era sobre TDAH. E aí começou a passar pessoas que tinham TDAH e aí essas pessoas explicando os problemas que tinham no trabalho, no dia a dia, no relacionamento, por causa do TDAH. Aí cada pessoa que ia falando, eu ia afundando no sofá. Eu ia afundando no sofá. Eu me identifiquei com 100% daquilo. E eu nunca tinha nem ouvido falar daquilo direito, né?
Uhum.
Aí eu procurei um médico para fazer a avaliação e bateu assim, mas 100%. E hoje em dia, vendo, né, eu conheço muitas mães de autistas que têm TDAH e que têm o que a gente chama de espectro ampliado, né? Que é você pode não fechar um diagnóstico de autismo, mas você tá ali, né? Você tem várias características, porque autismo é genético. Pé de jaca não dá manga, como diz uma amiga minha, né? Assim, o Theo, ele saiu de uma combinação genética uhum. ali que faz sentido. Então, tem neurodivergência na família dos dois lados. Então, aí no momento em que eu comecei a entender isso... E entender isso como deficiência, o autismo, e a deficiência como diversidade. Aí a minha cabeça se abriu para muita coisa, né? Então, o lagarto, ele teve os seus perfis, assim, ao longo dos anos. Começou como desabafo. Aí, quando eu percebi que as mães não tinham informação, porque a maioria não tinha acesso, aí tudo que eu aprendia com as terapeutas do Theo, eu passava, gravei, fiz o canal do YouTube, fiz as redes. Aí começou a ficar um pouco mais politizado por causa da questão de brigar por políticas públicas mesmo. Porque eu vi que eu ia ter que ocupar alguns lugares como ativista para brigar por lei, para brigar contra a lei, porque, né, enfim, tudo é política.
Você se deu conta em um momento, eu me tornei uma ativista ou foi tão gradativo que você não parou para pensar?
Teve um momento específico, assim, que eu falei, opa, que foi quando veio a lei... que transformou o autismo oficialmente em deficiência para fins legais, que foi a Lei 12.764.
Isso foi quando?
Isso foi em 2012 mesmo. Foi logo depois que o lagarta tinha começado, mas o lagarta cresceu muito rápido.
Uhum.
Muito rápido. E aí uma associação me procurou e falou, olha, a Lei 12.764 foi sancionada pela presidente Dilma, mas ela vetou alguns artigos e tem uma turma que está meio que se articulando com uma deputada federal... que eu não vou mencionar o nome, que, enfim, não precisa, já passou isso, para que ela articule para derrubar esses vetos lá no Congresso Nacional. E esses vetos diziam respeito a uma brecha nessa lei que daria um espaço para que gestores escolares recusassem matrícula de autista. Basicamente, dizia assim, que as escolas eram proibidas de recusar matrícula, o gestor escolar seria punido com a ABC, mas caso ficasse comprovado pelas especificidades da criança que seria melhor para ela a escola especializada, aí tudo bem. Era isso que dizia. A Dilma, quando pegou aquilo, falou, mas veja bem, meu amigo, né? Só que qualquer diretor de escola vai pegar e falar, mas não, né? Uhum. Tô vendo as especificidades desse aluno e tô vendo que vai dar ruim para ele ficar aqui, então é melhor ele ir para a escola especializada. Então, por isso que a Dilma vetou. E tem uma turma mais ligada a esse outro lado, que defende muito a questão da escola especializada, que entrou nessa questão do lobby para derrubar esse veto. E aí, eu fui me movimentar contra essa deputada na época. Eu fiz uma campanha, fulana não nos representa, pedi para as mães mandarem foto com os meninos segurando placa, fulana não nos representa, fiz um álbum enorme no Facebook. E aí ela chamou a gente, ela recebeu a gente no gabinete dela e se comprometeu a não tentar derrubar os vetos da Dilma. E aí, naquele momento, é que, sabe quando você faz, né, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. E aí a gente conseguiu que ela não articulasse para derrubar esses vetos. Foi o primeiro contato com política institucional que eu tive, foi já logo depois que o Lagarta surgiu, assim, com essa treta envolvendo a lei que transformou o autismo oficialmente em deficiência.
E hoje o Lagarta é... Existe uma equipe, né? É uma galera, tem muitas mães atípicas, Sim. Tem pessoas aqui...
Mulheres autistas.
E como é que se tornou essa rede? E qual é a importância de fazer os autistas se sentirem em comunidade? Porque é relativamente novo, né? Essa denominação. Igual você falou, é considerado como deficiência, é muito recente. Então, como é que você vê esse trabalho de comunidade, a importância de olhar e falar... igual quando você assistiu o Drauzio e pessoas falando, a gente se parece, a gente tem história em comum.
Olha, eu fico pensando assim, autismo é uma deficiência, e deficiência é um estigma, né? Era um estigma até muitos anos atrás. A gente vem mudando de mentalidade, mas é muito difícil, porque da mesma forma que o racismo na nossa sociedade, a LGBTfobia, o capacitismo, ele é estrutural. Uhum. E por que eu falo isso? Eu sou uma mulher de 47 anos. Eu não tive nenhum coleguinha com deficiência na escola. Era inexistente. Eu não ia para a rua brincar e tinha uma criancinha com síndrome de Down. Eu não ia para a igreja, e eu frequentei a igreja desde pequena, e tinha uma criança com síndrome rara, com traços sindrômicos, qualquer coisa assim. Eu tinha um tio que tinha esquizofrenia e ele passou a maior parte da vida institucionalizado. Era assim que era deficiência na minha época, foi assim que eu cresci. Então, como que eu, mãe, iria encarar naturalmente um diagnóstico de autismo de um filho? Como que eu ia falar? Problema nenhum isso aí. Foi um sofrimento atroz, foi uma mini-morte para mim naquela época.
Um luto.
Sim, eu usava
Existe
essa palavra.
Um luto
foi
um diagnóstico.
Luto. Porque é assim que a gente cresce. A gente não cresce convivendo com pessoas com deficiência para entender que aquilo é diversidade. Que tem gente que anda com a perna, tem gente que anda com a cadeira de rodas. Tem gente que precisa segurar uma lagartinha na mão para se regular ou ficar balançando o pé. Então, assim, isso é diversidade humana. Então, para mim, aquilo era uma tragédia naquele momento. Então, eu precisei de ter muito entendimento ao longo dos anos para entender essa questão do capacitismo. E aí, os autistas terem agora voz, irem para a internet e ter essas comunidades, primeiro que mostra para as pessoas comuns, né? Que olha, autistas falando, trabalhando, né? Enfim, autistas estão aí. E outra é para a pessoa que é também diagnosticada com autismo, para ela não se sentir sozinha no mundo. Eu não sei se você viu aquele filme do Andrew Solomon, baseado no livro dele, Longe da Árvore.
Não.
O Andrew Solomon é maravilhoso, eu amo ele. Que ele escreveu um livro só sobre famílias de pessoas com deficiência, basicamente. Por isso que o livro chama Longe da Árvore, é quando a fruta cai longe da árvore. E ele mostra, nesse documentário, uma pessoa com nanismo que vai para uma convenção, que tem uma festa de pessoas com nanismo. E ele mostra como que essa moça transbordava de alegria de chegar lá nessa festa, nessa convenção e ver outras pessoas como ela. Porque até vários anos atrás, quando o Theo foi diagnosticado, não tinha nem nada na internet. Então, eu sentia assim, meu Deus, eu sou a única mãe de autista no mundo.
Uhum.
Imagina uma pessoa diagnosticada. Naquela época nem tinha diagnóstico de adulto, né?
Sim.
Então, as pessoas hoje em dia que são diagnosticadas na vida adulta, que é uma coisa que tem acontecido muito, se elas entrarem no Instagram, elas vão achar 300 Instagram de autista adulto. Mulheres, principalmente, que passam a via sacra até conseguir o diagnóstico, vão achar 300 Instagram de mulheres autistas que foram diagnosticadas na vida adulta e que passaram por outros diagnósticos errados também.
Eu já fui bipolar, eu já fui borderline, eu já fui milhões de coisas, né? Porque eu passo por um tratamento desde os meus 16 anos e já passei por todos os tipos de tratamento e palavras, né? E diagnósticos. E o mais difícil da mulher é que a gente consegue interpretar, né, mascarar essas... A gente faz um personagem, sabe? A gente sabe reproduzir, a gente imita. Então, tem até um mito que existem mais autistas meninos... E não é verdade, é que para diagnosticar uma menina é mais complexo. Eu sei que você recebe muita demanda, antes mesmo de se tornar deputada, você recebe muita demanda de mães atípicas e acho que de pessoas atípicas. Como é que é isso? Como você... como é a sua saúde mental? Porque imagino que chega em coisas que você... É uma demanda que você não tem responsabilidade. E como que é isso?
Isso mesmo que você falou, né, das suas questões com o diagnóstico, eu ouvi sábado no Carnapupa de Niterói. Chegou uma moça para mim e falou, eu fiquei 4 anos internada, que minha família jurava que eu era borderline. Até que eu comecei a ver seus posts e eu comecei a passar para minha família e aí foram entender que talvez eu fosse autista e hoje eu tenho diagnóstico de autismo, muito obrigada, me abraçou, aquela que estava lá no Carnapupa de Niterói. Então, isso é a história de mulheres autistas. Você não, a sua história deve ter não sei quantas mil no Brasil só que passaram pela mesma história que você. Isso faz um mal para a saúde mental danado, né? Então, assim, a conta atualmente é 3 autistas para cada menina autista, 3 uhum. meninos para cada menina, mas na época do Telso falava em 5 para 1. Então, veja que a coisa está diminuindo, uhum. né? E as meninas mascaram, não só autista, mas TDAH também, tem o que a gente uhum. chama de masking, né? Mas a gente sabe o custo que é quando você chega em casa de noite, o custo que é esse personagem social que você faz durante o dia inteiro.
Cansa, né?
Interagir, não falar aquilo que você tem vontade de falar, ter o freio social, é um custo de energia
imenso. Eu não tenho muito freio social.
Às vezes escapole, né? A gente sabe. É por isso que chega uma hora que o diagnóstico vem.
Sim.
Justamente nessas escapulidas é que a gente começa a desconfiar. Mas sobre os meus inbox.
Complexo.
É muito pesado. É muito pesado. E foi justamente por isso que eu comecei a pensar que eu deveria entrar na política institucional. Porque a gente não tinha representatividade, a gente ficava dependendo... Eu sempre falei, a gente depende de favor. Você depende de chegar lá num deputado, ele ir com a sua cara e falar, ai, tá, eu vou aqui no meio dos milhões de projetos de lei que eu tenho pensando no, sei lá, no cachorro, ou nos professores, ou enfim. São causas justas, né?
Cada um tem sua
causa. Cada um tem sua causa e as causas são justas. Mas, assim, vou enfiar aqui, talvez, um aqui pra pessoa com deficiência, pra autista, pra esquizofrenia, enfim, qualquer coisa dessa. A gente precisava de representatividade, porque era assim... Amanda, teve um dia, eu estava no Twitter, me apareceu uma mensagem lá, gatilho suicídio, avisando para quem está ouvindo. A mãe falando assim, minha filha de 2 anos acabou de ser diagnosticada. Eu não tenho dinheiro para pagar terapia para ela. Eu estou aqui pensando em me jogar com ela do 8º andar. Eu estava no Twitter, isso foi no inbox do meu Twitter. Eu saí desesperada, eu fui no meu Instagram na hora, botei lá um aviso nos meus stories... Eu perguntei para ela, onde você mora? Belford Roxo. Aí fui eu no Instagram. Quem, pelo amor de Deus, que me segue, que é psicóloga, que mora perto de Belford Roxo? Apareceu uma santa, graças a Deus.
Meu Deus.
Falei, eu tô com uma mãe aqui que eu preciso, eu vou pegar o telefone dela, você pode comer? Eu não tenho como, eu tenho boa vontade, eu acolho, mas eu não tenho habilidades de psicóloga que sejam suficientes para impedir uma pessoa de se jogar do 8º andar abraçada com a filha de 2 anos. Então, eu consegui fazer essa psicóloga voluntariamente ir conversar com essa mulher. Mas esse caso que eu estou te contando é um.
Uhum.
Isso é frequente no meu inbox. fora as mães que, de fato, se matam. Porque não tem auxílio. A gente sabe que 80% dos pais vão embora quando vem o diagnóstico de deficiência dos filhos. 80% vão embora.
Como foi para o seu marido?
Meu marido é a exceção. Acho que meu marido, no fundo, se vê muito no nosso filho. Gera muita identificação. E o meu marido é um cara bom. Meu marido não é... Meu marido é aquele, assim, Theo nasceu. Ele quis ser o primeiro a dar banho. Ele quis ser o primeiro a fazer várias coisas que o homem, em geral, não liga muito. Sabe aquela coisa?
Uhum.
É, incentiva a minha carreira. O meu marido é a exceção da exceção, assim. Então, eu sou exceção em vários aspectos. Mas, se você for ver, mais de 90% de quem segue o Lagarta, 94% é mulher. Minhas palestras, mulher. São mulheres. A maioria foi abandonada. E a saúde mental vai pro brejo. Teve um ano passado que morreu e ficou 10 dias morta dentro de casa com o filho, comendo restos na cozinha. A família não deu falta dela. Os vizinhos demoraram 10 dias para se tocar aqui. Oh, nossa, sim, cadê? Onde será que ela está? O filho estava lá com a mãe morta dentro de casa. Então, assim, a gente tem uma questão aí, e sempre que eu conto esses casos, eu tenho que fazer um parênteses, que é, a culpa não é do autista. A culpa não é do autismo, ou do autista, ou da pessoa com deficiência. A culpa é de quem abandonou, que é o marido, a família, a sociedade, o Estado, que não dá políticas públicas. A culpa não é da deficiência, mas nós temos aí que analisar todos esses múltiplos abandonos pelos quais essas mulheres passam.
Vamos para o segundo abandono. Você falou a família. A família também, sei lá, eu vi uma coisa em algum lugar, que as pessoas não sabiam se era correto convidar uma criança para um aniversário. Porque ela era autista, então ela tinha questão com som, etc. O que acontece com as famílias? Porque, igual você falou, eu não vi crianças deficientes na minha infância. As famílias também não viram, mas elas não são o primeiro núcleo. E esse segundo núcleo, como ele se porta?
Aí, de novo, eu fui exceção. Uhum. Né? Assim, tanto a família do meu marido quanto a minha... Em nenhum momento eles mudaram. Se mudou, eu acho que foi para mais. Mimar mais o Theo, amar mais o Theo, carinhar mais o Theo, aquela coisa assim, sabe? Mas eu recebo mensagens, assim, de mães falando... os avós do meu filho nunca mais visitaram. Ou os avós do meu filho, eles dão presente para o meu filho que não é autista e não dão presente para ele que é autista. Levam o que não é autista para passear e não levam o autista para passear. Uhum. Ou então tem aquela coisa dos que estão, mas não estão, sabe? Assim, vai lá, tem os almoços de família, encontra no fim de ano tudo, mas não oferece para ser rede de apoio, que é uma coisa que eu sempre tive. Assim, os meus pais agora estão muito idosos, né? O meu pai tem 81 anos, mas assim, quando o Theo era menorzinho, algumas vezes meu pai e minha mãe ficaram com ele para eu e meu marido podermos viajar sozinhos, dar uma descansada. Meu sogro e minha sogra, até hoje, às vezes eles ainda conseguem porque eles são bem mais jovens. Então, tem aqueles que ficam, mas não se dispõem a entender melhor por que essa criança age assim. Por que ela se joga no chão e ela esperneia e ela grita? Por que ela não gosta quando eu abraço?
A minha mãe falava, né, que eu era... Que eu não tinha iniciativa. E que eu era, de certa forma, preguiçosa. E tem isso, né, que a gente... É tudo cansativo, né? Então, se você puder, você deita no chão pra... E imagino que um grau mais... O certo... Você fala grau, né? Hoje em
grau
dia...
Grau de suporte, sim.
Alguém de grau de suporte mais alto, como que uma mãe reage, né? Imagino que agrida, né? Porque minha mãe falava que eu fazia birra, que não sei o que lá... E é todo um sofrimento, assim, muito, muito, muito pontual, da realidade, sabe? Do dia a dia. São coisas que as pessoas não percebem que machucam. Você agora é deputada estadual, eleita com 90 mil votos, e parabéns.
Obrigada.
E como que é isso, né? Transformar o seu trabalho em Em realidade, você chegou na primeira etapa. Eu sei que ela quer ser prefeita de São Paulo, tem aqui não! um bastidor.
Não!
É, mas como que é chegar nessa etapa e qual é a responsabilidade? Agora o seu inbox está lotando, porque é, por outros motivos, né? Você agora é uma autoridade. É, como é que é isso pra você, Andréa Pessoa?
Eu me cobro muito. Eu, como a maioria das mulheres neurodivergentes, eu convivo com uma síndrome da impostora que é massacrante, terrível, daquela coisa de vez em quando bater. O que, que você tá fazendo aí? Você não devia ter se metido nessa. Por que você fez isso? Volta pra casa. Bate isso de vez em quando. Mas aí eu aprendi com a minha psicóloga, que é assim, é um pensamento intruso, eu estou vendo ele ali, ok, pensamento, eu estou vendo que você está aí, mas agora você vai embora. Mas ele vem, de vez em quando ele vem. É, e eu tenho, justamente por essa cobrança e por eu saber como esta população está abandonada e que só vem político oportunista em época de eleição, fala, eu sou o defensor dos autistas e depois some, é que eu me cobro a tentar fazer alguma coisa por eles. Só que eu também não vou conseguir fazer milagre. E aí, essa consciência de que é tanto problema para resolver e que eu não vou conseguir resolver o problema de todo mundo, isso me dói muito. E a minha psicóloga fala, mas você não pode sofrer por causa disso, porque ninguém consegue resolver o problema de todo mundo. Eu sei, mas assim, é uma coisa que eu tenho que aprender. Não é porque, assim, as pessoas elas acham assim, justamente porque elas nunca tiveram uma representatividade tão forte na LESP... As pessoas agora, elas acham assim, agora eu tenho a minha deputada lá.
Sim.
Então, é assim, a matrícula do meu filho foi recusada na escola. Eu tenho a minha deputada. É assim, deputada, vem aqui conversar com a diretora da escola do meu filho. Eu votei em você e você é a minha deputada. Agora, resolve aqui com a diretora da escola do meu filho. O plano de saúde não está reembolsando a terapia do meu filho, mas eu votei em você para deputada. Então, você vai falar com o plano de saúde que... Porque você é a minha deputada das pessoas com deficiência. Então, as pessoas estão com este nível de expectativa que eu tenho que gerenciar. Fora... Que tem muita gente que não a maioria das pessoas, na verdade, não entende o que faz um deputado estadual.
O que faz um deputado estadual?
Não é para começar, não é um deputado federal. Isso já é uma grande diferença, porque tem muita gente achando que eu sou deputado federal. Outro dia eu até brinquei, apareceu uma brincadeira no Twitter. O que as pessoas que te conhecem pouco acham que você é e que você definitivamente não é? Aí eu coloquei deputado federal. Que acontece bastante.
Eu te chamei de deputado federal aqui?
Não, você não. Mas acontece bastante. O deputado estadual, ele faz leis para o Estado, ele fiscaliza o executivo do Estado, quer dizer, o governador e os seus secretários, ele vota o orçamento do Estado, ele destina emendas, dinheiro para o Estado, para prefeituras, para instituições. É, mas esse papel de fiscalizar é uma coisa que pouca gente sabe, né? Porque o que vamos falar de política velha, né? O que deputado de política velha gosta de fazer? Inaugurar obra com o secretário.
Uhum.
Aparecer lá abraçado na cidade dele, aquela coisa assim. Mas o trabalho de fiscalizar é um trabalho que ele é chato, ele às vezes não dá tanto ibope, mas ele é o trabalho mais importante que tem. O dinheiro está sendo aplicado? O dinheiro do orçamento do jeito que deveria? Por que, por exemplo, que nas escolas estaduais a gente não tem inclusão escolar? Não tem inclusão escolar nas escolas estaduais. Não tem. A gente tem
isso
uma lei maravilhosa.
Isso quer dizer que uma criança com deficiência, ela não pode estudar no Estado?
Não, poder ela pode, a sua conta e risco,
tá.
Mãe. Porque é assim. Não tem acompanhante para ela, por mais que a lei diga que ela tem direito a ter um acompanhante, né, dentro da sala, se ela tiver necessidade disso.
Sim.
As professoras não estão... as professoras não têm capacitação. Então, no máximo, tem, assim, uma AVE, que é uma auxiliar de vida escolar, que... A cada 4 salas para levar no banheiro, ajudar com a alimentação, mas uma para cada 4 salas.
Uhum.
Aí, se você tem um filho de suporte 2 e 3 de autismo, né? Com que precisa de um suporte maior, que nem fala, você vai botar numa escola estadual? Sabendo que ele vai ficar sozinho dentro da sala de aula? E aí, a gente vai fazer o quê? Vai fazer mais lei? Não, a gente já tem lei. E as leis são maravilhosas. O problema é que ninguém está cumprindo. E quem está fiscalizando? Quem está no Ministério Público? Quem está oficiando
prefeitura?
Então,
teoricamente, já existe uma lei.
Sim. Lei Brasileira
de
Inclusão.
Como é que a gente faz para ser cumprida?
A pergunta de $1 milhão, quase. Mas, assim, a Lei Brasileira de Inclusão ela, que foi baseada na Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, tem países que copiam ela. É a legislação mais completa sobre pessoas com deficiência do mundo, se bobear. Ela é maravilhosa. Só que ela não é cumprida direito. Ela não é cumprida e ninguém fiscaliza, ninguém cobra, ninguém... E tem aquelas coisinhas... Ai, Amanda. Cidade do interior. Isso é uma coisa que a gente vê muito. É, a criança teve a matrícula recusada na escola. Aí a mãe vai e entra na justiça. Aí vai o Ministério Público. Aí o promotor conhece o dono da escola, que é uma cidadezinha do interior. Ou o juiz conhece o dono da escola. E aí não vai para frente. A gente viu um caso recentemente, pelo Lagarta, pelo Instituto, que o promotor fez um acordo com a escola, o promotor da cidade do interior, de que a escola deveria colocar uma cota de alunos autistas. Tipo, olha, vamos fazer um acordo aqui. Mas ele achando que isso era bom, tá bom? Você vai fazer um acordo aqui com a gente de que você vai aceitar um aluno autista por sala. Um promotor fez isso, sendo que a gente tem uma lei que diz que é proibido, não pode ter cota de aluno com deficiência. O promotor fez isso. Então, assim, o próprio judiciário desconhece a lei brasileira de inclusão. Então, são tantas coisas, a gente precisaria até de um treinamento do judiciário sobre a lei brasileira de inclusão. Tem pessoa com deficiência que vai fazer boletim de ocorrência porque sofreu capacitismo. A gente já recebeu isso no Lagarta também. O delegado fala, o que é isso? Isso não está na lei, não. Isso não é crime, não. Não conheço esse crime, não. Então, é isso. Sabe? Lei existe. Mas tem o desconhecimento, tem quem não quer cumprir mesmo, tem vários entraves aí. E aí, nisso, as pessoas vão ficando afastadas dos seus direitos. Essas crianças, adolescentes, adultos, que são, na maioria das vezes, cuidados pelas mães, e essas mães perdem totalmente a esperança. É assim, coisas que eu leio no meu Instagram. Não adianta eleger ninguém. Isso não vai para frente, porque não se cumpre a lei. Nossos filhos são invisíveis. Né? Então, é muito triste você ver que as pessoas... Umas têm esperanças até além da conta, né, de coisas que eu não consigo fazer, e outras já perderam totalmente. É assim, larga para lá. Não tem o que fazer.
É, eu ia perguntar agora de políticas públicas e não tem... A legislação, você não vai mexer na lei, porque você tem que... eu não sei quem, todo mundo tem que fazer com que a lei seja cumprida. Ou precisa ter alguma lei, alguma portaria, alguma coisa?
Você sabe o que, é que eu vejo que eu fico muito irritada às vezes? E que são as típicas leis que muitas vezes a pessoa faz para jogar pra galera, assim, sabe? Jogar para torcida?
Fale mais.
Eu quero uma lei para que os autistas... Eu vi já isso por aí, tá? Preconceito contra os autistas é crime. Eu olhei aquilo e falei, mas veja bem, meu senhor. Autista é pessoa com deficiência. E a lei brasileira de inclusão já tipifica crime de preconceito contra pessoa com deficiência. Em um monte de lugar aí, estado, cidade, não é só São Paulo, tá? Então, não tô falando de pessoa nenhuma específica. Pipocou aí... Lei para que o laudo de autismo não tenha prazo de validade. Por que só autismo? Autismo não é deficiência. Quantas outras deficiências permanentes? Meu marido tem um funcionário na empresa onde ele trabalha que não tem um braço. Todo ano, quando ele vai renovar benefício, ele tem que renovar o laudo dele para mostrar que o braço dele não cresceu naquele ano. Não é o Wolverine, entendeu? Então, por que a lei só para autismo? Então, tem umas coisas que você vê que tá, é assim, perceberam que autismo dá voto, perceberam que a galera do autismo é muito barulhenta, vide a questão do rol taxativo, então que isso, né? E aí é um tal de, vamos fazer lei para autismo, autismo, autismo. Primeiro, lei repetida, porque a lei brasileira de inclusão já cobre um monte de coisa. E segundo, por que só autismo? Se é lei que poderia estar beneficiando pessoa com síndrome rara, pessoa com síndrome de Down, pessoa que tem deficiência de mobilidade, enfim, mais um monte de coisa.
Eu acho que você tem muito trabalho a fazer. Desculpa falar, mas eu acho que você vai ficar muito ocupada. Você é muito ocupada. Você doou o seu tempo aqui pra gente, pra dar uma aula. Muito obrigada. Eu adoro esse tipo de conversa e decidi fazer esse projeto porque eu quero que as pessoas entendam, assim como você... Começou o Lagarta sem entendimento nenhum. Eu também estou sem entendimento nenhum. Só que eu acho que a única coisa que eu sei fazer bem é fazer perguntas. E...
Não, tem mais coisa aí, para.
Ah, tá. É, tá bom, algumas. É, e eu... Ter você aqui faz com que a gente... Eu, no caso, entenda um pouco que é realmente um universo que está muito no começo, né? É muito no começo, coisas precisam ser feitas e eu acho que eu vou usar minha voz para isso. Você está na Assembleia, muito chique. Você tem um gabinete?
Eu tenho um gabinete que foi montado para trabalhar.
Mas tem uma placa com seu nome?
É, sim. Sim, tem uma placa com meu nome, tem pessoas que trabalham. Eu tô falando isso assim, que tem muita gente, enfim. A Lesp é uma...
Vocês têm que ir lá também entender. É uma coisa de turismo, né?
É.
Só vai a moça pra tirar um pó ali e nunca viu o...
É, tem de tudo, né? Enfim, é, tem de tudo, gente. Tem política velha, tem política nova, tem de tudo na Lesp ali.
Obrigada. É, se vocês quiserem conhecer o trabalho da Andréia, você... Entra no Aonde, no Lagarta Vira Pupa.
É, o meu pessoal, minhas redes pessoais são Andréia Werner. Se digitar Andréia W, já aparece. Instagram, Facebook, Twitter, tudo. Andréia W vai me aparecer lá. E tem as redes do Lagarta, que atualmente eu sou presidente de honra, que é um título bonitinho para dizer que eu não estou efetivamente no estatuto, porque agora eu não posso, né? Por ter
Mas eu entrei, deputado. Tem toda uma equipe, né? Tem a foto de todo mundo.
Temos diretoras, temos coordenadoras regionais... É, cuidando com muito carinho do Lagarta, então tem as redes do Lagarta também, enfim, tá sendo muito bem cuidado, meu filhinho, o Lagarta.
Agora uma pergunta muito brega. O que a Andréia atual falaria pra Andréia que criou um blog?
Nossa, que criou um blog. Aquela Andréia era muito perdida, gente. O que é que eu falaria pra Andréia que criou um blog? Isso vai muito mais longe do que você imagina.
Se prepara.
Se prepara para fortes emoções.
Vem aí.
Bem isso. Porque eu realmente... A família vai ler. Tudo começou com a família vai ler. É isso. Então, e hoje estamos aqui.
Todos fazemos parte da mesma família. Muito obrigada. Esse é o Amanda no Espectro. E a gente volta a qualquer momento.